começou! No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Pintem na área, galera, de cabeça feita, criando emoções, agitando a massa. Estamos começando o Bate-Bola Nacional no Mundo da Bola, jornada esportiva, tudo junto pra você, porque hoje tem Fluminense, hoje tem Palmeiras. Está começando o programa no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, direto do Maracanã, cabine exclusiva da Nacional, aqui no Maraca, e você irá curtir o programa mais tradicional do rádio esportivo do Brasil, que é o nosso querido Bate-Bola Nacional. Hoje, quinta-feira, 28 de novembro de 2019, com os comentários do Valdir Luiz e do Márcio Guedes na mesa de áudio. Deve ser o José Roberto aqui no Maracanã, Ed Guimarães, central técnica, Eleustondo Jacobensen, produção Luiz Cabeça Ferreira. E está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro, desde os tempos dele, do Antônio Cordeiro. Fazendo sempre você feliz com o futebol aqui na Nacional e o programa No Mundo da Bola. Hoje tem Fluminense, hoje tem Palmeiras, um dos maiores clássicos do futebol do Brasil. Começando No Mundo da Bola de hoje com o Tricolor.
O Tricolor de coração.
E quem fala do Flusão aqui no programa No Mundo da Bola é o ligado
Rodrigo Ricardo.
Boa tarde, Ricardo Mazella. Boa tarde a todos os nossos amados ouvintes da Rádio Nacional. Fluminense vem de vitória, venceu o CSA lá no estádio Rei Pelé em Maceió. E em relação a esse time, só deve ter uma mudança. O volante Yuri está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e o Marcão deve optar pelo Ayrton. Esse é o provável substituto do Yuri. Quem fala sobre o jogo de hoje e essa luta do Fluminense para escapar do rebaixamento é o volante Alan, que pertence ao Liverpool e está emprestado ao Fluminense. Fala, Alan!
Acho que as críticas eram mais voltadas para ele por causa que ele é centroavante, atacante, então os atacantes precisam fazer gol, mas ele vinha jogando bem também, como todos nós, e ele passa um momento de conversa com o clube, não sei, não posso dar detalhes que eu também não sei o que ele está falando com o clube, mas agora ele fez a dancinha, ele falou que fazia tempo que não fazia dancinha depois dos gols e ele falou que quando ele faz no próximo jogo sai gol, então vamos esperar que no próximo jogo vai ter gol dele.
Tá aí o volante Alan, que falou sobre o Ione Gonzalez, que marcou o gol da vitória contra o CSA. O Ione, que no ano que vem provavelmente vai defender o Benfica de Portugal, estava sendo cobrado, voltou a marcar, dançou a cúmbia, então está mais descarregado. Então, mesmo apesar de estar praticamente com a cabeça já lá em Portugal, o Marcão conta muito com o futebol dele e com os gols hoje. O Alan também falou sobre essa sensação de estar fora da zona do rebaixamento.
Sim, com certeza, só de entrar em campo já a gente sabe que a diferença é muito pouca da zona, mas só de você entrar em campo já não estando na zona, já acho que, na minha opinião, já entro mais tranquilo, sabendo do que a gente tem que ganhar. Mas acho que tira um pouquinho do peso, a gente vai jogar mais leve e tomara que a gente consiga essa vitória.
Tá aí o Alan falando que o Flu joga mais leve porque não está dentro da zona do rebaixamento, mas tem que estar atento porque a luta ainda não acabou, Mazela.
É verdade. Já já você volta com mais informações do Fluminense. Deixa eu cumprimentar os nossos analistas, os nossos comentaristas que participam do programa nesta quinta-feira fria, chuvosa, no Rio de Janeiro. Mas daqui do Maracanã está meu querido amigo Valdir Luiz, conhecido como Mão Aberta. E do lado de lá do Leme, o nosso querido Márcio Guedes, conhecido como o nosso galã da Zona Sul. Não é isso? Então deixa eu perguntar primeiro. Ah, Valdir, quem está na mesa?
É o nosso Sebastião Índio Xavier.
Sebastião.
Nosso Índio da Costa.
Índio da Costa na mesa. Luiz Sebastião.
Na central técnico, Carlito Gondim.
Com boné ou sem boné, o Carlito?
Com boné. E o nosso Nielson Soares, o Nini.
Ah, o Nini. Então, Eliostono Jacob, você está de férias hoje, está de folga.
Eu não conheço esse cidadão.
Você trabalha na rádio e não conhece seus amigos. Tá bom, então. Deixa eu cumprimentar ele, que sabe o que diz.
Boa tarde, um abraço, Ricardo Mazella, um abraço para o meu querido Márcio Guedes e para os ouvintes ligados do programa No Mundo da Bola. É um jogo complicado para o Fluminense, mas o Fluminense tem condição de vencer. O Fluminense está brigando aí, essa vitória contra o CSA deixou o Fluminense vivo. Vai enfrentar o Palmeiras, a gente não sabe qual Palmeiras que vem para campo, porque o seu treinador, com picuinha, disse que ia poupar o time titular para o jogo contra o Flamengo. O que vale para o Palmeiras o jogo com o Flamengo? O Flamengo jogou tudo, mas... Então o Fluminense pode se aproveitar disso, mas levando-se em consideração de um detalhe, o Palmeiras tem um baita do elenco, qualquer time que o Palmeiras colocar em campo é melhor do que o CSA e melhor do que o próprio Fluminense.
Tudo bem, mas pelo que o Palmeiras tem apresentado nos últimos jogos, aí eu narrei pela Rádio Nacional Palmeiras e Grêmio, de você sentar e chorar.
É, eu sei, mas cada jogo é um jogo. Cada jogo é um jogo. Fluminense fez uma partida razoável para boa contra o medíocre CSA. Conseguiu uma vitória importante. O que importa no momento é vencer, né? Jogar bonito. O que importa é vencer. Ontem o Flamengo venceu, deixou o Ceará com 37. O Cruzeiro joga logo mais. Pode colocar o Ceará na zona de rebaixamento. O Fluminense não volta após o rebaixamento, mesmo que perca o jogo. Eu vejo o jogo equilibrado. O Fluminense não está fazendo grandes partidas, mas também mas é um time que luta, que briga, que está se doando. O menino Daniel está muito bem, o Gonzalo está bem, a zaga está firme com o Digão e com o Nino. Então vamos aguardar. Eu acho que o Fluminense tem condição de vencer. Não é favorito, mas tem condição de vencer.
Depois do Valdir, daqui do Maracanã, vamos até o Leme, onde está ele, a Sinergia Rádio Televisão.
Márcio Guedes.
Boa tarde, Marcinho.
Boa tarde, meu caro Mazella. Tá chovendo muito por aí, Mazella?
Parou agora.
Aqui tá chovendo um pouco ainda. Mas olha, o Fluminense tá na situação, digamos, sofrível, né? A vitória foi muito boa contra o CSA, em termos de tabela. Mas esse jogo de hoje é um jogo perigoso do Fluminense. O Palmeiras anda muito irregular, um time que atua abaixo do que pode do seu potencial técnico. E o Fluminense, pelo menos, apesar dos pesares, está jogando com mais vontade nos últimos jogos e tal. Contra o CSA mesmo, alguns jogadores se empenharam. Isso pode fazer diferença hoje. Não sei se a torcida vai em peso hoje ou não. De qualquer maneira, acho que o Fluminense concorda inteiramente com o Valdir. Embora seja assim, um jogo, uma espécie de choque de dois medíocres no momento, eu vejo o Fluminense mais empenhado, com um objetivo mais claro do que o Palmeiras, que você falou que o Mano quer poupar pro jogo com o Flamengo, tem fundamento isso?
Não, é um absurdo, o Valdir levantou essa questão.
Não, não sou eu não, é o que dizem aí que estão falando, hoje eu ouvi alguns programas de TV a cabo pela manhã, de São Paulo, inclusive, dizendo que ele tá mais preocupado com o jogo de domingo. Eu não entendo. Ele tem que ficar
atento.
É que se ele levar uma traulitada hoje, a batata dele que já tá assando pode ir pro forno direto, né?
Eu acho o seguinte, o único objetivo do Palmeiras, porque o Palmeiras para mim já está no G4, não vai sair, é questão de ganhar mais dinheiro ou menos. Segundo lugar, terceiro, quarto, cada um tem um valor, uma cota. Só isso. Porque seria ultrapassar o Santos, no momento o Palmeiras é o terceiro. Então, tanto o jogo contra o Fluminense como contra o Flamengo, o Palmeiras tem o mesmo peso a essa altura. A não ser que o Mano queria ter uma onda, ó, ganhamos do campeão, depois de muito tempo derrubamos o Flamengo. Mas isso é bobagem, isso é coisa de torcedor, né? Sinceramente, não tem o menor sentido poupar ninguém. Será que as eleições do Jesus não estão surtindo efeito na cabeça desses treinadores brasileiros? Não é, é absurdo imaginar isso, não é possível. Mas eu acho que é um jogo em que o Palmeiras tem mais potencial técnico e o Fluminense tem mais potencial de garra e de luta. Eu ainda acho que hoje está mais Fluminense do que Palmeiras. Gostou, Mazela?
Gostei, espero que sua previsão seja santa e aconteça. Vamos ver aqui. Deixa eu chamar o Rodrigo Ricardo com mais informações do Fluminense.
Ô Marcela, só antes de falar do Fluminense, falar um pouquinho do Palmeiras. Realmente, alguns jornais de São Paulo falaram que o Mano vai poupar hoje os titulares. O que muita gente também aponta é que o Mano está procurando um time. Nós vimos, realmente acompanhamos o Grêmio e Palmeiras no domingo, quando o Palmeiras acabou derrotado por 2-1 e deu o título por antecipação para o Flamengo. A impressão é que o Mano não acerta. Ele, e isso em outros jogos a gente vê, ele vai rodando, tenta o Borja, tenta o Deverson, enfim, vai tentando mudar. Ele está em busca de encontrar um time. E sofreu um protesto muito bem-humorado. Os torcedores do Palmeiras se vestiram de banana de pijama e foram protestar contra o Mano. A torcida não quer que o Mano continue como técnico do Palmeiras no próximo ano. E o Alexandre Matos, no jogo justamente do Grêmio contra o Palmeiras na última semana, deu uma coletiva minutos antes do jogo, dizendo o contrário, que o Mano está confirmado na pré-temporada do Palmeiras. Enfim, o Palmeiras, que também é um time muito efervescente na sua política, nos seus bastidores, também está fervendo, e o Mano está nesse fervo.
Falando em Palmeiras, deixa eu cumprimentar Luiz Ferreira, está no estúdio da Rádio Nacional, com informações do Verdão, inclusive com o time que irá a campo. Boa tarde para você, plantão inteligente.
Luiz Ferreira é nacional.
Boa tarde para você, Ricardo Mazella, os ouvintes do programa No Mundo da Bola. Na prática, o técnico Mano Menezes tem apenas uma baixa por motivos médicos. O zagueiro Gustavo Gomes tem uma lesão muscular na coxa esquerda e deve dar lugar a Luan. E além da informação que o Rodrigo Ricardo trouxe de poupar alguns jogadores, entre eles o atacante Borja e o volante Felipe Melo. Felipe Melo, Mazella, ele só vai ter o seu recurso julgado no Superior Tribunal de Justiça Desportiva na próxima quarta-feira. Até lá ele estaria livre para atuar hoje, mas não vai atuar por escolha do técnico do Palmeiras, mas vai poder entrar em campo no domingo contra o Flamengo. A tendência é a gente ver o Everton no gol, Marcos Rocha ou Mike, Luan, Vitor Hugo e Diogo Barbosa, Thiago Santos, Matheus Fernandes e Lucas Lima, Dudu, William Bigode e Luiz Adriano. Mas esse time pode mudar muito até o início da partida, às 19h30. Lembrando que quem apita é Leandro Pedro Voaden, auxiliado por José Eduardo Calça e Jorge Eduardo Bernardi. Atenção para o árbitro de vídeo, Jean-Pierre Gonçalves Lima, ou Vin Diesel, Mazella.
Fala você, cabeça não. É o meu amigo Boina, fala, Rodrigo Ricardo.
Só complementando aí, mandando um grande abraço pro nosso querido cabeça. Em relação ao Felipe Melo, ele ganhou um gancho de 5 jogos no jogo contra o Santos, por ter feito gestos obscenos para a torcida. Esse gancho, teoricamente, de 5 jogos, está acabando hoje. Então a minha impressão é que ele quer contar com o Felipe Melo para o jogo contra o Flamengo.
Tá certo, então. Alguma coisa mais de Fluminense ou tá tudo aí, Rodrigo?
O Fluminense, só para lembrar em relação ao Maracanã, que é a casa do estádio, a gente já falou que tem o desfalque do Yuri por terceiro cartão amarelo, deve jogar o Ayrton e no mais é o mesmo time. Em relação ao Maracanã, onde o Fluminense não tinha muita sorte, foram 16 jogos, 6 derrotas, 6 empates e apenas 4 vitórias. E hoje o gravatinha da borboleta está por aí torcendo para que a história seja diferente e o Flusão arranque uma vitória, mas ela...
É, o gravatinha tem que estar presente. O sobrenatural de Almeida é que tem que estar longe do estádio hoje, sumir daqui hoje. Tá aí, portanto, Fluminense analisado. Alguém quer falar mais uma coisa, Márcio Valdino, em relação ao Fluminense e Palmeiras?
Eu queria dizer que esse time que o Luiz Ferreira divulgou é melhor que o time do Fluminense. Mas futebol nem sempre vence melhor, né?
Quer acrescentar, Márcio?
Não, apenas é o seguinte, embora o time seja, evidentemente, por nomes, bem melhor até, mas o rendimento no campeonato de muitos desses jogadores é um rendimento pífio, né? O Lucas Lima é o melhor exemplo disso. O Dudu talvez seja o único que escapa dessa avaliação geral. O Palmeiras, não sei porquê, porque falta liderança, porque falta coesão interna, não sei se política. vários jogadores rendem muito abaixo daquilo que podem render. E o Felipe Melo também é meio estranho que ele esteja aí nesse limbo agora, porque é um jogador importante. Então, o Palmeiras é uma confusão total e eu acho que valeria uma repaginação total para o ano que vem.
Tá certo. Márcio Guedes, Valdir Luiz, analisando o jogo Fluminense e Palmeiras, que você irá acompanhar 8 da noite pela Rede Nacional de Rádio para todo o Brasil. Vamos dar uma paradinha e já voltamos com muito mais no programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Alô amigos, aqui fala Osmar Frazão. O programa Histórias do Frazão agora começa às 8 horas da manhã de domingo. Eu disse 8 horas da manhã, de 8 até às 10, com Histórias do Frazão. Francisco Alves, Orlando Silva, Carlos Galhardo, Silvio Caldas, Nelson Gonçalves, Emilinha Boba, Marlene, Ademir de Fonseca, Dalva de Oliveira, Ivon Cury, Gilberto Milfon, Heleninha Costa, Aracide Almeida, quantos e quantos artistas que fizeram a história da música popular brasileira presentes no programa Histórias do Frazão, domingo, 8 horas da manhã. Um grande abraço e fiquem com Deus.
No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella. Fazendo sempre você feliz com o futebol e o programa No Mundo da Bola para você pela rádio mais querida do Brasil, a Rádio Nacional, e pela ebc.com.br. Dando sequência, meu querido amigo Índio.
Momento Estádio.
Nosso professor, nosso mestre Wagner Gomes.
O Campeonato Brasileiro Loterias Caixas de Tiro Esportivo acontecerá a partir desta sexta-feira, dia 29, até domingo, dia 1º. Será no Centro Militar de Tiro Esportivo em Deodoro, no Rio de Janeiro. São 35 atiradores paralímpicos de 6 estados na principal competição nacional da modalidade. Um dos competidores do brasileiro de tiro esportivo é o paulista Alexandre Galgani, que até o momento é o único representante nacional com vaga garantida pela modalidade nos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020. O brasileiro de tiro esportivo encerra o calendário nacional da modalidade e é a competição com maior atribuição de pontos para o ranking brasileiro. O evento é organizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro e o ranking nacional serve como base para bolsas da próxima temporada. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Obrigado, Vaguinho. Nosso professor, querido amigo Wagner Gomes, sabe tudo de esporte olímpico e paralímpico e informa você através do microfone da Rádio Nacional. Seguindo, Índio!
Botafogo, Botafogo!
Botafogo foi a Chapecó e deu uma chapecoada no Chapecó. Rebaixou, já tava rebaixado, o Botafogo apenas carimbou o passaporte. É. Falando do Botafogo, ele fica indócil. Cabeça, olha só, segura que o Valdir vai falar. Fala, Valdir, falou em Botafogo, ele fica indócil.
Não, uma vitória do Botafogo fantástica, lamentavelmente a Chapecoense foi rebaixada e hoje...
Por que lamentavelmente?
É porque um time que passou depois...
Brigava diretamente com o seu mundo. Botafogo, com o Fluminense, no tiro direto, que seja ele.
Que seja ele, mas hoje é um dia triste lá para Chapecó, porque completam 3 anos daquela tragédia de que aconteceu no voo que ia para Medellín.
Agora você pode falar que ele já baixou o facho. Fala, Luiz Ferreira.
O torcedor do Botafogo tem muitos motivos para comemorar, Mazella, porque os comandados Roberto Valentim conseguiram conquistar uma grande vitória ontem lá na Arena Condá em Chapecó. É sempre muito difícil você enfrentar a Chapecoense fora de casa. Chegou aos 42 pontos no Campeonato Brasileiro. O Botafogo praticamente se livrou de qualquer chance de rebaixamento. Claro que a matemática ainda pode trair, mas já está respirando muito mais aliviado. Essa pressão por resultados perseguiu durante muito tempo o técnico Alberto Valentim. Então vamos ouvir o Alberto Valentim aqui no programa do Mundo da Bola falando sobre essa questão dos resultados. Essa pressão sobre resultados, Alberto Valentim, influenciou o Botafogo? Ele responde.
Uma cultura nossa, a gente já sabe, né? Mas não quero entrar nesse mérito não, porque hoje nós temos que falar muito dessa história, da entrega dos jogadores mais uma vez, né? A Chapecoense, mesmo finalizando algumas vezes, no gol mesmo foram duas vezes só, ou seja, nessa fase final de campeonato, a fase defensiva ela vai ser muito importante para conseguirmos resultados aí que vai nos levar no final do campeonato a permanecer na Série A.
Esse aí é o técnico Alberto Valentim. Agora, uma informação que a gente trazia aqui no programa No Mundo da Bola desta quarta-feira era a possibilidade do Joel Carli, zagueirão do Botafogo, capitão dos líderes do elenco, permanecer no banco de reservas durante a partida. E quem entrou em campo foi o zagueiro Marcelo
Benevenuto. Ô Luiz.
Sim.
Desculpe cortar. Claro. Mas o nosso querido amigo, comentarista que sabe o que diz, Valdir Luiz, ontem foi categórico em afirmar, dizer que ele joga, eu não acredito, ele é líder do elenco, parabéns pela sua informação, viu? Você conhece mais Botafogo do que ele.
Exato, o Botafogo jogou com uma linha de quatro atrás, foi o garoto Fernando, Marcelo Benevenuto, que teve mais uma boa atuação na partida, o Gabriel e o Yuri. Destaque para o garoto Juan, que fez um belo gol, num passe em profundidade do João Paulo, que saiu de campo lesionado. João Paulo preocupa para as próximas partidas do Campeonato Brasileiro. Mas vamos ouvir o próprio técnico Alberto Valentim falando dos motivos que levaram a deixar o Joel Carli no banco de reservas.
O Marcelo vinha bem, consegui repetir a mesma escalação, né? não tinha acontecido isso antes, então foi importante, nos ajudou nessa vitória. O Carli é o nosso capitão, é o nosso representante, um dos representantes, líderes desse time, líder muito positivo, nos ajudou muito na forma de estar perto dos companheiros, de incentivá-los, de ajudar numa cobrança positiva. Nós vamos precisar de todos, já falei isso aí, já citando, foram citados outros jogadores em outras entrevistas. Todo o seu grupo do Botafogo está todo pronto, forte para ajudar nessa caminhada final para nós permanecermos na Série A.
Esse aí o técnico Alberto Valentim falando sobre o Joel Carli, conta com todo mundo. E sobre o Internacional, Mazzella, que é o próximo adversário do Botafogo no Campeonato Brasileiro. No próximo sábado, a Nacional transmite essa partida para todo o Brasil. Atenção você, torcedor do Botafogo. Depois da derrota em casa para o Goiás, o Michel inclusive fez um golaço na partida, o vice de futebol Roberto Melo pediu desligamento do cargo e deixou o Internacional junto com o diretor de futebol Adauri Silveira. As coisas não andam nada boas no Internacional. O presidente Marcelo Medeiros tentou explicar a situação, a saída do vice Roberto Melo, mas ele colocou: mudam as pessoas, mas o trabalho segue mesmo. O Botafogo tá numa boa, o Internacional tá em baixa, mas ela melhor pro Glorioso.
Márcio, você viu o jogo ontem, se surpreendeu com o resultado, gostou da atuação?
Olha, a atuação do Botafogo não foi tão boa, não. Continuou com seríssimos problemas no ataque. A bola demora a chegar. O Botafogo, como o Valentim falou, está vendo muito de muita força defensiva, uma boa marcação e de muita garra dos jogadores. Desde que o antigo diretor de futebol saiu, vice-futebol, o tal do Noronha, saiu e entrou o Rotenberg, houve uma mudança de parâmetro. O time está mais unido, a grana começou a sair também, houve uma reunião de conselheiros, enfim, mudou um pouco a liderança, e isso aí influiu diretamente no ânimo dos jogadores. Então, isso aí é fundamental. Essas duas vitórias do Botafogo foram muito parecidas. O time teve muita pressão no adversário, mas acabou descobrindo um gol, e foram dois gols bonitos, tanto aquele gol contra o Corinthians, quanto o gol de ontem, que foi um lançamento de São Paulo, espetacular, e o toque por cobertura de cavadinha do Juan também foi muito bonito. O Botafogo ontem mereceu a vitória, quase que leva o empate no último lance do jogo, mas de qualquer maneira foram três pontos decisivos. Acho que o Botafogo praticamente escapou, não matematicamente, talvez precise ainda de um empate, talvez uma vitória ainda, mas são três jogos, dois em casa. Acho que contra o Inter, o Botafogo entra com boas possibilidades, porque tem uma praticamente está encaminhado para 30 mil pessoas no estádio de Nilton Santos. O João Paulo foi examinado hoje. Não é grave a questão do cotovelo dele, a boa chance até dele jogar no sábado com a proteção no cotovelo. E o único desfalque sério deve ser o Gabriel, porque levou o terceiro amarelo. Deve entrar o Carli junto com o Benevenuto, né? Então, as coisas mais ou menos se assentaram no Botafogo. Ontem também passou lá a questão da nova lei de futebol empresa, que ajuda o Botafogo. O Montenegro garantiu que o ano que vem vai ser outro Botafogo, com mais investimento, um time melhor. Então, o fundamental é que o Botafogo não caísse para a Série B agora. E tudo indica que não vai cair. O time carece de jogadores, principalmente do meio para frente. Mas eu acho que essas duas vitórias acalmaram todo o clube. Não acha não, Valdir Luiz?
Olha, eu falava aqui que o Botafogo ia ganhar os dois jogos. Ia ganhar do Corinthians, que é um velho freguês.
Você é um profeta.
E ganhou. Não, é porque o time... Você colocou muito bem, Márcio. Tudo você colocou, concordo. A chegada do Ricardo Rotenberg, com o Montenegro dando força e acertando pagamentos, premiações, isso tudo motiva o time. E o time não é um super time, não é o time que o Botafogo quer, é o time que o Botafogo pode. Mas o Botafogo, no momento, ano que vem a história vai ser outra. Então, o que acontece? O Botafogo, ele está fazendo o seu dever de casa, que é ganhar em casa. E precisava ganhar uma partida fora de casa. Ganhou ontem, chegou a 42. Com certeza, com os preços promocionais que a diretoria colocou para o jogo de sábado, vamos ter 30 mil pessoas, 45 tranquilo, pode fazer um empate contra o Atlético, já tô vendo o Botafogo com 48 a 49, é pena que uma ausência do Gabriel, que é um dos melhores zagueiros do futebol carioca, vai ficar dois jogos fora, porque não pode jogar contra o Atlético e levou o terceiro cartão.
Ô, Valdir,
mas e tu? Oi.
O objetivo do Botafogo agora é a Sul-Americana, que está na boa colocação aí, porque...
E uma cota melhor, e uma classificação melhor, que a premiação aumenta, né?
Não, a premiação e o ano que vem também, é importante o Botafogo participar de uma competição internacional, para, inclusive, a questão dos investidores ter um incentivo a mais, né?
Mas outra coisa, hoje o Botafogo estaria na Sul-Americana.
É, exatamente. Inclusive, ultrapassou o Atlético Mineiro hoje, né?
Ultrapassou.
Tá na frente da,
é porque o Botafogo
tá em 13º, né?
É, porque coisa, o Botafogo tem 13 vitórias e o Atlético tem 11.
É, isso é uma coisa importante também, né? Outra coisa também, segundo uma entrevista do Montenegro, que foi dada hoje, um objetivo desse grupo é contratar o Gabriel, hein? O Gabriel é prioridade pro Botafogo.
É prioridade, claro. Eu tive com o Montenegro na terça-feira, também com o Carlos Eduardo, com outras pessoas do Paulo Mendes, outras pessoas do Botafogo, e está muito bem encaminhado a situação do ano que vem para as coisas mudarem muito. Mas o basicamente é... ficar na Série A. Isso está caminhando para acontecer. E o detalhe, o João Paulo, como você falou, voltou a ter um grande momento. Ele jogando, sabe, o meio-campo cresce muito. Ele voltou a jogar aquele futebol até a fratura que ele teve. Então, estou confiante no jogo de Botafogo no sábado.
Além do João Paulo, merece elogios também o Gabriel, o Marcelo Benevenuto. Esses três jogadores têm sido fundamentais. Agora, vamos consolar agora o Mazela. Vamos dar força ao Mazela, que ainda está um pouco nervoso.
Muito obrigado. Você me emociona. Muito obrigado, Márcio. Que duas vitórias que o Botafogo achou contra o Corinthians e contra o Chapecó transforma, Valdir, um torcedor alvinegro.
Mas eu venho sempre eu sempre falei, eu acredito, o Botafogo não vai cair. E o Botafogo é isso. É 1-0 e acabou. O Fluminense, antigamente, ganhava todo mundo de 1-0 e era campeão.
É o chamado Timinho.
Timinho. Então ganhou, meu amigo. Eu quero ganhar de 1-0 do Inter, do Ceará, quero ganhar do Atlético, todo mundo de 1-0. E a defesa não leva gol a três jogos, hein?
Luiz Ferreira, mais detalhes para fechar o Botafogo.
Detalhes que todos, o Valdir e o Márcio Guedes já deram, preços promocionais de ingresso, promessa de casa cheia no estádio Nilton Santos no próximo sábado, lembrando que a Rádio Nacional transmite a partida para todo o país através da Rede Nacional de Rádios e do radios.tbc.com.br a partir das 18h30. André Luiz Mendes, Valdir Luiz, Rodrigo Ricardo, nessa transmissão, Mazela.
Dando sequência ao programa, o campeão de tudo!
Sempre Flamengo!
Do Brasil, das Américas, quiçá do mundo, do Rio de Janeiro. Que fase maravilhosa! Fala, maneiro!
Rafael Monteiro.
O Flamengo venceu o Ceará por 4-1 nesta quarta-feira no Maracanã, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Thiago Galhardo abriu o placar para o Ceará no primeiro tempo. Com 3 gols de Bruno Henrique e 1 de Vitinho, todos na segunda etapa, a equipe rubro-negra conseguiu a virada. Com esta vitória, a equipe do técnico Jorge Jesus permanece invicta no Brasileiro. Em 18 jogos, foram 16 vitórias e 2 empates. Após a partida, o técnico Jorge Jesus analisa o desempenho do grupo.
Campeão, mas nós tínhamos que demonstrar que os campeões querem sempre mais. E isso é a mensagem que os meus jogadores têm de mim, que é vencer. Também é o slogan da música do Flamengo, vencer, vencer, vencer. E é isso que a gente procurou fazer hoje, que vinhamos de uma semana de muita festa, muita coisa que não tem muito a ver com aquilo que é normal numa equipa de futebol, mas tem a ver exatamente com o momento, que era para festejar, não é? Hoje também será para festejar mais um título. E sabia que isso ia ter alguma influência na dinâmica da equipa, mas também sabia que a gente arranja sempre argumentos para fazer golos, para mudar mais uma vez o resultado do intervalo. Ajustamos algumas coisas que não estavam tão bem e fizemos 45 minutos diabólicos, de uma pressão constante e de uma qualidade técnica muito alta. Fizemos 4 golos, podíamos ter feito mais, e a vitória, que era aquilo que interessava num dia de festa, da entrega da taça de campeão, era importante sair aqui com uma vitória, como também era importante bater o recorde do campeonato desde que é corrido. Portanto, havia 81 pontos, nós passamos hoje para 84 pontos, mais um recorde batido, e esta equipa, este grupo vai ficar na história do Flamengo.
O jogo ficou marcado pela entrega das faixas, medalhas e troféu de campeão da competição. O capitão Everton Ribeiro fala que comemorar no Maracanã tem gosto especial.
Coroar nesse momento que a gente vive, encarnação, mais uma vez fazendo diferença o ano inteiro. Então é comemorar que esse campeonato é difícil, mas como falei, graças a Deus, um grande campeonato de todos. E estamos muito felizes por ter conquistado dois títulos em um dia praticamente. Acaba com a voz, mas vale a pena, porque é gratificante, a gente faz muito sacrifício durante o ano e recompensa bem com esses dois títulos.
O Flamengo volta a campo no próximo domingo na Arena Palmeiras contra o Palmeiras. Já o Ceará recebe o Atlético Paranaense no próximo sábado em Fortaleza, no Castelão. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Valeu, Rafinha, obrigado pelas informações. Valdir, você que comentou o jogo ontem para a Rádio Nacional, para a Rede Nacional de Rádio, como é que você viu o jogo? Você já comentou, mas o que se destacaria com mais calma hoje?
Olha, o Flamengo, ele no primeiro tempo, ele foi muito bem marcado. Aí eu ouvi as pessoas, o Flamengo vai tirar o pé porque ele já é campeão, nada disso. Só que no primeiro tempo, o Flamengo foi muito bem marcado. Eu dizia no comentário o seguinte: se o Ceará conseguir jogar 90 minutos como está jogando, com essa marcação forte, vai ser difícil para o Flamengo. Mesmo assim, o Flamengo mandou uma bola na trave, o chute do Bruno Henrique, uma cabeçada do Renier. E aí, no único ataque que o Ceará deu, no primeiro tempo, o Ceará fez o gol. E aí, o que aconteceu? O Jorge Jesus tirou o Renier, o garoto saiu até emburradinho. Quer dizer, os garotos hoje não aceitam serem substituídos. Saiu emburradinho de campo, entrou o Vitinho. E o Adilson Batista colaborou. Ele tirou o Thiago Galhardo, que fez o gol, e botou mais um zagueiro. E trouxe o time para trás. Do primeiro ao 20º minuto do segundo tempo, parecia treino tático, defesa contra ataque. E eu dizia, o gol era questão de momento. Quando saiu o primeiro, o gol do empate, aí ele fez o contrário. Ele abriu o time, botou o Leandro Carvalho e botou outro menino, que até era do Fluminense, o Leandro Carvalho, que jogou no Botafogo, e o Matheus Gonçalves, que foi do Fluminense. Botou os dois. Tirou o lateral esquerdo, aí abriu o time. Aí eu falei, aí vai tomar uma pancada, porque com a qualidade que tem o Flamengo, o time cansou e abriu, e o Flamengo fez 3-1 e fez 4-1. Aí foi expulso justamente o Samuel Xavier, porque estava na direção do gol o Everton Ribeiro, e se tem mais 10 minutos, era 5-6. Então, justo, hoje, para você ganhar do Flamengo, você tem que ter condição física para marcar o Flamengo 90 minutos. Se cansar, a qualidade individual aparece.
Ô Márcio, todos os recordes possíveis e imagináveis, o Flamengo está batendo, hein, Márcio?
É incrível, né? Uma campanha fabulosa, uma campanha ímpar, uma campanha que dificilmente vai ser batida no futuro. Eu acho que fica para a história do Flamengo e do futebol brasileiro, né? Um campeonato impecável, sensacional. E até que não é Flamengo, dá gosto de ver se o Flamengo jogar. Agora, ontem, viu, eu pensei no Valdir Luiz antes de todo o primeiro tempo. Sabe por quê, né?
Por quê, meu amigo?
Pensei em você durante o primeiro tempo todo. Bom. Sabe por quê? Porque você tem aquele problema no mundo da bola. Disse, não, por que o Palmeiras tem que ganhar esse jogo? Porque se o Palmeiras perder e o Flamengo for campeão antes, o Ceará pode ganhar quarta-feira. E aí eu falei, não é que o Valdir pode ter razão, o Flamengo está meio comemorou demais, o Ceará fez um gol, estava marcando muito bem. Falei, o Valdir, eu não acreditava nisso, né? Comecei a dar crédito a você, mas depois eu vi que eu que tinha razão, não você. O segundo tempo mostrou exatamente o que você falou agora. Quem cansa...
Em algum momento, Márcio, o Valdir tem razão?
Exatamente, até a página 15. É brincadeira, meu amigo, é brincadeira.
Página
cara.
15, Valdir, página 2.
Não. O Valdir fez sentido o que ele falou, tinha sentido. Só que o Ceará não tem condições de enfrentar o Flamengo motivado. Estava o Maracanã lotado. Dia de Flamengo perder seria feio.
67 mil presentes nós aqui.
É, exatamente, tem o time faixa e tudo, medalha, flâmula, criança lá gritando. Não dava, quer dizer, o Flamengo se esforçou. E outra vez aconteceu o seguinte, o nosso Jesus acerta e o técnico adversário, como aconteceu com o River Plate, colabora também com alterações mal feitas e inoportunas. Assim fica fácil para o Jesus chegar à seleção brasileira, hein? Fica para nós, hein?
Mas do jeito que está, seria uma boa pedida, viu? Não tenho a menor dúvida disso. Vamos dar uma paradinha aqui no programa No Mundo da Bola, pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro, pelas emissoras da Rede Brasil, da Rádio Nacional EBC. Todo mundo ligadinho no mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro. Nacional, a Rádio do Brasil.
No Mundo da Bola. Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 8 da noite. Apresentação Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia. No Mundo da Bola. Ricardo
Mazella. Fazendo você feliz com o futebol aqui do Microfone Esportivo do Brasil. Lembrando que 8 horas da noite estaremos para todo o Brasil com o jogo Fluminense e Palmeiras direto do Maraca. Eu, Valdir, Rodrigo e o nosso querido Cabeça também, todo mundo junto, na melhor transmissão pelo rádio envolvendo Fluminense e Palmeiras. Na sequência do nosso programa, o que chega, Sebastião Luiz? Estádio. Professor Wagner Gomes de volta.
O SESC Rio de Janeiro segue invicto na liderança da Superliga Feminina de Vôlei. A equipe do treinador Bernardinho venceu na última terça-feira o SESI Vôlei Bauru por 3-7-0. Placar de 25-23, 25-22 e 25-18. A partida foi no ginásio do Tijuca, no Rio de Janeiro. Foi a quinta vitória consecutiva do time carioca na competição. A equipe do Rio de Janeiro aparece em primeiro lugar na classificação geral, com 15 pontos. O Dentil Praia Clube está na segunda colocação com a mesma campanha das cariocas, mas com o pior saldo de setes. A ponteira Amanda, que retornou ao time carioca nesta temporada, marcou 10 pontos e ficou com o troféu Viva Vôlei, após ser eleita a melhor da partida em votação popular no site da Confederação Brasileira de Voleibol. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Valeu, Vaguinho, pelas informações aqui no programa No Mundo da Bola e a reta final do programa com ele.
Vamos todos cantar de coração.
Vascão pintando no pedaço, quem volta, Luiz Ferreira.
Olha, Mazella, o torcedor do Vasco tem uma grande notícia para a partida de logo mais, 20 horas e 30 minutos, contra o São Paulo no Morumbi. O Vasco, que ainda sonha, ainda que remotamente, com uma vaga na Libertadores da América, terá o retorno do Leandro Castan. O clube conseguiu efeito suspensivo e o zagueirão da camisa 5 está liberado para enfrentar o São Paulo. Ao canal do YouTube no Vasco, o Leandro Castan falou sobre a partida e também sobre a alegria de poder voltar aos gramados. Vamos ouvi-lo.
Fiquei muito feliz de estar de volta, né? Parece que passou tanto tempo, muita saudade de poder estar jogando. E muito feliz, espero poder voltar, ajudar meus companheiros e trazer um resultado positivo de São Paulo. Chegou o momento de voltar vencendo o campeonato também, estar ocupado com esse sempre precisa somar os três pontos. A gente respeita muito a equipe de São Paulo. A gente sabe que vai ser um jogo muito difícil, mas vamos lá em busca desse resultado e, se Deus quiser, conseguir essa vitória.
Tendência, o técnico Vanderlei Luxemburgo, que também está já curado de um problema no nariz, ele que tirou um tumor no nariz, deve mandar o Vasco a campo com Fernando Miguel, Iaco Pikachu, Oswaldo Henriques, Leandro Castanho Henrique, Raul Guarim, Richard e Marcos Júnior, Marrone e Rossi. O Vasco atingiu 80 mil sócios torcedores numa campanha que visa atingir o número 100 mil até o final da semana. Alguns jogadores, como o próprio Leandro Castanho, Thales Magno, estão prometendo sorteio de camisas, sorteio de chuteiras através das suas redes sociais. Belo papel aí da torcida do Vasco. Já o São Paulo, mas ela, técnico Fernando Diniz, não terá o Juanfran, que deve começar no banco de reservas. A tendência é a gente ver o Daniel Alves jogando na lateral. E uma nota triste, não só para o torcedor de São Paulo, como para o torcedor brasileiro: morreu nesta quinta-feira em Campinas o ex-técnico de futebol Otacílio Pires de Camargo, Cilinho, com passagens marcantes por Ponte Preta e São Paulo, onde comandou a geração apelidada de Menudos no Morumbi. Trabalhou também em Corinthians, Santos, Portuguesa, Guarani, dentre outros clubes. Cilinho faleceu em sua casa em Campinas. Estava com 80 anos e desde o ano passado sofria com problemas de saúde. Teve um AVC em abril de 2018, quando chegou a ficar dias internado no hospital da PUC de Campinas. Nossas condolências da toda a equipe de esporte da Rádio Nacional, à família de Otacílio Pires de Camargo, o Cilinho, Mazela.
Tá certo, então. Você chegou a trabalhar com o Cilinho, Valdir?
Não, eu acompanhei o Cilinho, cheguei a entrevistá-lo, tempo que ele comandou o São Paulo. E eu tenho alguns amigos que jogaram com ele, como Simval e outros, Marcelinho Paulista, que jogaram com ele. É, contam muita história. Outro dia eu estava assistindo o mesmo programa, o Miller contou história, e muitas histórias do Cilinho, que era meio folclórico, né? E ele, como disse bem o Luiz Ferreira, ele comandou aquele time do São Paulo, que tinha Silas, Miller, Careca, um grande time. Ele revelou grandes jogadores para o futebol brasileiro. Na Portuguesa, ele foi que lançou Denner, Bentinho, Simval e outros grandes jogadores.
Quer falar alguma coisa, Márcio, para acabar o programa?
É claro, o Cilinho merece todo o nosso respeito. Ele era um grande observador do futebol. Ele, inclusive, garimpava novos valores. Era um grande olheiro também. Era muito engraçado, como já falou o Valdir, folclórico. Então a gente lamenta a morte do Cilinho, né? Agora, o jogo Vasco-São Paulo é um jogo mais para São Paulo, embora o Fernando Diniz já esteja sendo contestado no Morumbi. É conhecido agora como Fernando Ganso, né? Ou Fernando Trololó. Não sei se é justo ou apenas uma brincadeira, mas na verdade ele está custando acertar em todos os clubes por onde passa, né? Vamos ver o que vai acontecer. O Vasco tem remotíssima chance de Libertadores, acho muito complicado, vai ter que esperar muito resultado, tem que criar jogos complicados, enfim. Mas pode ser um bom jogo.
Tá certo. Márcio, um abraço carinhoso, amigo.
Um abração pra você. Boa sorte hoje. Cuidado do coração aí. Quero ver depois o live depois, hein?
Que delícia! Vai ter live antes e depois.
Márcio Guedes, um grande abraço. Saudações alvinegras, hein?
Saudações alvinegras e vamos ver se sábado se faz uma festa. Porque agora se faz festa por tudo, né? Porque não caiu, porque vai estar na Sul-Americana, porque está na Libertadores. É tudo em mingana que eu gosto, Valdir.
Tá certo, então. Festa, amigo, e não, deixa festa, acabar vale o programa tudo aqui. Os alvinegros ficam confabulando aqui no ar. É a hora do Botafogo, mas tudo bem. Luiz Ferreira, que horas são por aí, Luiz Ferreira? Tchau, Marcinho.
17 horas, 54 minutos e 23 segundos. Está na hora, Mazela.
Tchau, cabeça. Tchau a todos. Obrigado pelo carinho. Convite, 8 da noite, para Fluminense e Palmeiras, para todo o Brasil. Tchau, tchau.